Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui o primeiro episódio do nosso podcast Olhares Negros. Meu nome é Silas Saavedra. A gente vai ter aqui como convidado, né? Como a pessoa que vai apoiar, que vai nos colaborar aqui na discussão, o Daniel Rodrigues. Ele vai ter um tempinho para se apresentar depois, né? Eu sou formado em Sociologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Sou mestrando no mestrado Nacional em Rede, prof. sócio. E seguindo, né, a perspectiva aqui de demonstrar um olhar diferente sobre determinadas temáticas, né, a partir da perspectiva epistemológica centrada nas questões afrocentradas, né, nos problemas das culturas africanas e da cultura afro-brasileira, a gente vai trazer aqui a discussão, né, sobre como trabalhar a raça, trabalhar o tema, a temática da raça no ensino, na educação básica a partir da sociologia. E aí eu já vou passar a bola aqui pro Daniel, né, falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante para a educação, né, que vem a cada dia que passa sendo mais discutido, mas que ao mesmo tempo a gente percebe que ainda tem algumas lacunas importantes que impedem o avanço, né, dessas discussões no campo educacional, né? E ainda mais quando a gente considera que a educação é uma forma de socialização do conhecimento produzido pela humanidade, né? E o poder transformador da educação, eu acho que se faz importante a gente pensar como a questão racial, né, assim como a questão de gênero, né, propriamente de classe, que são questões que se interconectam, né, tem relação com as questões mais gerais da nossa vida, né? E aí eu queria também uma atenção especial, né, para a lei 10.639 de 2003, que aí traz a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira, de história, né, e cultura afro-brasileira na educação básica, né, de que forma isso vem sendo colocado na prática, né, de que forma a gente pode fazer para que isso não seja somente uma letra morta. Então já passo a palavra aqui pro Daniel, né, que vai se basear bastante aí, vai ter como norteador da sua fala o texto Como Trabalhar a Raça, com Raça e Sociologia, do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. Então, Daniel, se apresente aí e pode começar a trazer sua explanação.
Boa, Silas, show de bola. É isso aí. Bom, galera, eu sou o Daniel Rodrigues, né? Eu sou formado em Geografia pelo Instituto Sumaré, São Paulo. Atualmente também estudante do mestrado em rede, assim como Silas. A gente está na caminhada aí nesse mestrado. E a ideia é essa, a gente fazer essa discussão, colocando em pauta aí um tema extremamente necessário, né, quando se fala em educação africana ou afro-brasileira, né, na educação básica. E é exatamente o que o Silas falou, vou me basear muito nesse texto do Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que vai tratar, né, na verdade, do conceito raça, né, com a importância da gente entender o conceito raça, que historicamente foi se modificando e se adequando às sociedades, né? E aí a gente tem que reafirmar, e aí sobretudo vindo com o movimento negro afirmando isso, trazendo esse afrocentrismo mesmo ao palco, que realmente o lugar de fala do negro dentro da sociedade, os lugares que ele ocupa, está diretamente ligado como a gente concebe esse conceito, como a gente entende, como a gente ensina dentro da sala de aula. Oi, Silas.
Pode continuar, Daniel, pode continuar. A gente corta. Quando aparecer esse tipo de ruído, alguma coisa, pode... o pessoal passou aqui, mas pode continuar.
Beleza, tranquilo. Bom, então é isso. Então a gente vai iniciar aí qualquer coisa, Silas, a qualquer momento, se tiver alguma pergunta, pode interromper, fique à vontade, tá? Então aí o Guimarães vai destacar 4 pontos que a gente tem que olhar para quando se trabalhar o conceito de raça dentro da sociologia, dentro da educação básica, né? Pensando na afirmação, pensando na concretização, na materialização da lei, né? Fazendo com que ocorra de fato, a gente tem que pensar a história dos significados do conceito de raça. Então, ao longo da história, o conceito, a categoria raça, ela foi se modificando, né, e ela foi tomando forma. Uma discussão sobre os conceitos. Então, é importante entender o conceito, quem os fala, né, e a contextualização do conceito. Por trás do conceito tem uma contextualização, tem momentos históricos, etc, etc. Por quê? No final, ao cabo, ele vai dizer que um conceito é um discurso. Então, quando a gente se reafirma, quando o negro se afirma na sociedade enquanto negro, né, procura os seus espaços, procura ocupar os seus espaços de direito, então isso é um discurso, é um local de fala. Né, e aí, no, ao longo do texto, ele vai destacar, né, que, sobretudo, aí depois de 1990, né, com algumas políticas públicas, com a Unesco, e destacando, deixando claro, né, a democracia racial caída por terra, de fato, que a gente no Brasil tem mesmo desigualdades raciais e desigualdades sociais, espaciais, e é isso de fato que a gente tem na nossa realidade enquanto sociedade, né? E na escola não é diferente. A gente vai ter uma diversidade, uma pluralidade nas escolas, e isso deve ser entendido, estudado, e o conceito deve estar sempre, né, no lugar de fala correto, né, e sendo reafirmado. E aí vem surgir o movimento negro unificado, a partir dos anos 90, 2000, enfim, afirmando esse conceito e trazendo esse conceito como ele é na realidade, né, sem dourar a pílula, sabe? Sem vir com essa questão de democracia racial. Aqui no Brasil a gente não tem democracia racial, pelo contrário, a gente tem desigualdades sociais, é assim que a gente tem que reafirmar esse conceito. E aí o movimento vem, impõe, coloca o seu lugar de fala, coloca o afrocentrismo no centro, como realmente deve ser. E aí lá no texto vai ter, eu vou fazer uma citação agora, né? A partir disso, o termo negro passou a significar o afrodescendente, né? É o afrocentrismo no centro do palco, como eu costumo dizer. E as ciências sociais têm um papel fundamental para reproduzir esse discurso, que é o discurso efetivo, é o discurso que deve ser feito, né? Que expõe as desigualdades, que impõe o que realmente significa esse conceito, percebe? Então, todo conceito é um discurso, então façamos o discurso correto. Percebe, Silas? É por aí, né? É a gente entender o conceito, discutir, debater, entender, né, os conceitos e, a partir disso, compreender os discursos, entender os locais de fala e por aí vai. Beleza?
Pronto, show de bola, Daniel. Daniel, a respeito de você ter falado sobre conceito, sobre a questão do discurso, a gente teve, né, aí foi promulgada, né, a Lei 10.639 de 2003, na verdade, tornou obrigatório aí o ensino de história e de cultura afro-brasileira e africana na educação básica, né, tanto na rede pública quanto na rede particular, na rede privada. Só que a gente ainda percebe, né, vê aí algumas dissertações, teses, livros, congressos, enfim, o debate de que ainda existem grandes lacunas sobre a efetivação da lei, né, que somente a lei em si não garante que a gente tenha o mínimo, né, não vou nem falar na plenitude, vou falar o mínimo sobre a discussão, especialmente da cultura afro-brasileira, de como a cultura brasileira e africana se interconectam. Então, eu queria saber, assim, dentro da sua opinião, né, dentro da sua concepção, o que você acha disso, né? Quais os grandes desafios que a gente tem para poder efetivar essa discussão, principalmente a discussão racial, né? Tratar o problema da raça, né, de maneira séria, né? A gente vê muito as pessoas entenderem o problema racial como se fosse algo individual, né? Então a gente vai ver muita gente falando, em pleno século XXI ainda existem pessoas racistas, né? Como se fosse um problema moral das pessoas, mas quando na verdade o problema racial, ele é um problema estrutural, ele está nas instituições, ele está nas estruturas, na sociedade, está na economia, né? Tá no direito. O próprio professor Silvio de Almeida vai falar isso, né, no seu livro Racismo Estrutural. E aí a sociologia, ela pode ser importante no sentido de trazer esse olhar científico, né, para os nossos estudantes, né, no sentido de sair um pouco desse senso comum, de achar que o racismo é um problema individual moral, mas que o racismo, que está, por exemplo, que cerceia os direitos, né, das pessoas negras, seja do acesso a serviços públicos, principalmente no acesso a serviços públicos, como saúde, como educação, é tão prejudicial, até mais prejudicial, do que uma pessoa que chega e imita um macaco ou algo do tipo, né? Como é que a gente pode fazer essa... Eu me alonguei um pouco, né? Mas como a gente pode fazer essa interconexão do ensino de cultura afro-brasileira, que permeia aí todas as áreas das ciências humanas, não só a história, né? O conceito de raça e a sociologia como instrumento de possibilitar esse olhar científico acerca do racismo.
Pô, Silas, sensacional, ótima pergunta. E assim, né, na sua fala, você foi fazendo a pergunta ao mesmo tempo que já dando, né, algumas pinceladas, dando algumas cutucadas muito interessantes. Né? O próprio termo que você já utilizou ao longo da sua fala, de letra morta, é esse o grande desafio. Né? A gente tem que se fazer a concretude da lei, né? E aí o chão da escola é onde tem que se realizar, se materializar. Então, além de capacitações para professores, a gente tem o que você falou muito bem, a superação dessa questão estrutural. Eu acho que o grande problema é isso, é que está institucionalizado o racismo. Então, e aí deriva diversas questões, né? E aí a sociedade como um todo tem que entender essa luta social, tem que entender as desigualdades raciais, as desigualdades sociais. E a escola é um lugar fundamental, né? Na escola que a gente tem que reproduzir isso, reproduzir os lugares de fala, estudar os conceitos e repassar o conceito como falado no texto, como discurso, né? A questão da raça no Brasil, ela está institucionalizada, ela é estrutural. E aí, se a gente for olhar para essa questão de cotas, por exemplo, né, que a gente tem no Brasil, tem que explicar por que que o Brasil tem que ter cota para negro, por exemplo. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, né? E não é incomum a gente ter que explicar para alguém a necessidade de se ter cota, seja nas universidades, seja nos concursos, né? Por diversas questões. E aí a sociologia, a história e todas as ciências sociais, ciências humanas, têm um papel fundamental na reafirmação disso, no estudo da história, né? Nas discussões, nos debates, né? Reforçando, afirmando, fazendo com que a lei saia do papel e se concretize na sociedade enquanto direito. Não ser uma letra morta, muito pelo contrário, uma letra viva que se reproduz e que se realiza. E que a sociedade, a partir disso, a partir do ensino de sociologia, de história, de geografia, consiga ir mudando, consiga ir evoluindo educacionalmente, né? Mudando, se revolucionando educacionalmente e esquecendo ou então quebrando essas estruturas, superando essa questão institucionalizada, essa questão estrutural do racismo, do classismo, etc, etc. Entende? É por aí, né? É uma revolução estrutural, né? E a educação tem um papel fundamental, sobretudo as ciências sociais, para isso dentro da nossa sociedade.
Show de bola, Daniel. Realmente eu me sinto contemplado com o que você falou. E aí eu queria acrescentar, né, alguns elementos que eu acho interessante. E aqui me baseando de forma bem enfática, né, no texto Racismo e Cultura Brasileira, da Lélia Gonzalez, né, que ela parte bastante dessa perspectiva de tentar discutir esses assuntos, né, tão centrais para a cidadania, né, para a formação de uma cidadania efetiva, e que a gente muitas vezes acaba, né, não dando a atenção devida, né? E aí nesse texto a Lélia Gonzalez ela vai trazer elementos interessantes no sentido de pensar o problema racial, né, de pensar a questão inclusive da educacional a partir de uma perspectiva de pessoas negras latino-americanas, né, da latino-americanidade das pessoas, especialmente das pessoas descendentes de africanos que se constituíram aqui no nosso solo latino-americano. E aí, sobre essa questão de contextualização e recontextualização, né, a forma como a lei tá lá no papel e as orientações curriculares, né, os parâmetros curriculares e a forma como ela se efetiva na prática, a gente tem que, né, pegando aí um pouco o conceito de prática, a gente tem que fazer, criar formas de fazer, né, com que a gente tenha uma coesão maior em relação a isso, né. E aí uma questão interessante que a Lélia Gonzalez traz é o seguinte, né, o mito da democracia racial, né, que é um mito, como você falou, na prática não tem, ele coloca, né, ele reserva um lugar para o negro, né, o mito da democracia racial brasileiro, ele reserva um lugar para o negro, né, que é basicamente da subalternidade. Né? E as pessoas, e aí evidentemente as pessoas negras, elas são forjadas, elas são racializadas, na verdade, a partir desse contexto, dessa conjuntura. Né? Então, isso vai ter efeitos do ponto de vista, né, estrutural, como a gente falou, mas também do ponto de vista institucional, do ponto de vista epistemológico, da própria formação da subjetividade das pessoas negras, né? Então, enfim, de animalizar as pessoas, né, a própria associação de pessoas negras com macaco, né, é um pouco disso. E aí, assim, o mito da democracia racial, ele reserva um lugar específico para o negro, que é o lugar da subalternidade. E até aceita, em determinados momentos, que a cultura, alguns aspectos das manifestações da cultura negra, né, da cultura africana ou afro-brasileira, seja evidenciado, ou seja, até, de certa forma, exaltado, como é o caso da mulata no carnaval, né, como é o caso, às vezes, do samba, mas isso sempre dentro dos paradigmas que são criados pelas próprias pessoas brancas, né, e pela branquitude. Então, nesse texto mesmo, Daniel, ela vai citar ela vai citar uma epígrafe, né, em que convidaram algumas pessoas negras ali para se fazerem presentes, né, numa festa. Era uma festa organizada por pessoas brancas. E, tipo, até o momento em que aquelas pessoas, que as pessoas negras estavam ali sentadas, comportadas, entre aspas, né, ou se comportando à moda branca, tipo, ninguém falava nada, né? Mas a partir do momento em que uma das pessoas, né, foi convidada, começou a subverter um pouco a lógica do encontro, né, cantar, dançar, cantar, começaram a olhar feio para ela. E para as pessoas que acompanhavam, outras pessoas que acompanhavam ali os gestos dela. E aí a Lélia Gonzalez nada mais quer do que mostrar um pouco de como isso se dá dentro do mito da democracia racial e também dentro do ponto de vista epistemológico na academia. Né? Dentro do mito da democracia racial, no sentido de que se as pessoas negras querem ou se colocam em outras funções que são além de ser doméstica, de ser porteiro, e nada contra, né, e, enfim, sem nenhuma diminuição dessas funções, mas é que realmente dentro do processo de racialização essas funções são relegadas às pessoas negras, ou a de bandido, de criminoso, né, como é o caso das novelas que a gente vê por aí, dos filmes, das séries, se subverte, se faz outra coisa, aquilo começa a incomodar. Da mesma forma que, até certo ponto, aceita-se pessoas negras na universidade, né? Ainda dentro de muito preconceito, de muitos problemas, aceita-se pessoas negras produzindo ciência, mas não aceita-se pessoas negras produzindo ciência a partir do ponto de vista da perspectiva da cultura afro-brasileira. Né? E aí, por isso o nome do podcast Olhares Negros, né? Que é para justamente essa perspectiva, desse olhar a partir desse sentido. Daniel, desculpa, eu acabei dando uma alongada, né? Mas, assim, você é professor de geografia, né? Também aí é mestrando em sociologia. E aí eu queria que você falasse um pouco, Daniel, porque, assim, a Lélia, ela também vai falar sobre dois conceitos importantes, que é o conceito de consciência e de memória. O conceito de consciência é basicamente aquilo que é forjado pela sociedade dominante, né? Pela classe dominante, pela branquitude, de certa forma. Então, assim, a gente é forjado, né, dentro desse processo aí, até uma subjetividade que aceita o racismo, que normaliza o racismo, que acha que ele é natural. Em contraponto, né, a sociologia tem, além dentro dos seus objetivos fundamentais, a desnaturalização da realidade. É viver entender a realidade como formulada socialmente e não naturalmente. Ao passo que a história e a geografia, né, tendem a história, principalmente, a trazer essa questão da memória, né, de trazer como realmente a história, como ela realmente foi. Então, assim, a gente percebe que a educação, muitas vezes, ela é transformadora, mas hoje, infelizmente, ela é instrumentalizada para os ditames dominantes, né, da lógica racial que existe. Como é que a gente pode utilizar, né, partir desses conceitos aí de consciência e memória, né, como é que a gente pode fazer para subverter um pouco essa lógica, né, para que a gente tenha educação realmente transformadora, para que a gente tenha uma sociologia, né, as ciências humanas de modo geral, que considere a memória da ancestralidade negra, da cultura, né, e que evite um pouco desse embranquecimento cultural que também existe.
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você foi muito assertiva de toda a sua fala, né? Eu compartilho também desse pensamento. E assim, respondendo ao seu questionamento, né, eu acho que você falou ao longo da sua fala em questão de discurso de classe dominante, eu acho que é exatamente o caminho, é esse o caminho, é a gente conseguir superar esse discurso dessa classe dominante. É Bourdieu, por exemplo, né, pegando um dos grandes clássicos aí da sociologia, ele vai falar da violência simbólica, né, ou então do arbitrário cultural dominante, né, que é essa questão da classe dominante dando, né, as cartas do jogo e fazendo aí com que a gente não supere essas questões sociais. Eu acho que, Silas, a memória é fundamental, né? A gente precisa, como diria Adorno, Deodoro Adorno, né, precisa estudar o passado para compreender o presente. Então, a história tem um papel fundamental, a sociologia, sobretudo, para discutir as questões sociais tal como elas são, né, na realidade, sem dourar a pílula, sem vir com esse discurso de democracia racial, que isso é mito, não existe, isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Né? Eu acho que é isso, eu acho que a memória é central, é fundamental, né, e todas as ciências humanas têm um papel, né, cada uma delas com seus objetivos, seja geografia, seja história, seja sociologia, filosofia, enfim. É que essas ciências elas tenham de objetivo geral ou central a superação desse discurso dominante. Aí eu estou falando muito a palavra discurso, que é justamente o que o Guimarães vai chamar a atenção, né? Que o conceito ele é um discurso. Então, a ciência, né, analisar as questões históricas, sociológicas, né, isso se faz com base em um discurso. Tem outro livro, e aí eu aproveitei essa minha fala final para ir recomendando vários autores, né, o Bourdieu, Theodor Adorno, e agora da minha área, da geografia, né, que é o Lacoste, Evie Lacoste, que ele tem, o Geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E aí eu acho que é esse o caminho, acho que as ciências humanas têm que travar essa guerra ideológica, né, e combater esse discurso dessa classe dominante e entender a realidade tal como ela é, e superar essas questões institucionais e estruturais, né, combatendo o racismo, combatendo os preconceitos, enfim, fazendo valer a lei, né, materializando a lei, realizando a lei de fato, e não ficar só letra morta. Eu acho que o caminho é esse, Silas, é por aí.
Pronto, Daniel, obrigado, meu velho. Olha, é irrepreensível todas as colocações que você trouxe, né? Realmente foi bastante edificante, né, para esse nosso episódio. A gente espera aí que a gente possa dar continuidade, né, após o fim da disciplina do professor Newton, né, a disciplina de culturas afro-brasileiras no nosso bate-papo, no nosso podcast. Mas é isso, Daniel. Obrigado pela participação, né? Realmente você trouxe contribuições de suma importância para a temática, né, que a gente discutiu, para o debate que a gente teve.
Silas, eu que agradeço, cara. Brigadão. Tamo junto. Vamos sim, né? Se a correria deixar, que esse corre do dia a dia, né, várias aulas e as discussões do mestrado e toda a pesquisa que a gente tem que continuar fazendo, tem que continuar morejando, né? E tamo junto, eu que agradeço pela oportunidade. Valeu.
Valeu, valeu, um abraço a todos e até o próximo episódio.
Valeu.